uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Shines the sweet ways of Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa, que é o nosso cantinho espiritualista, apresentado todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. O programa que já vem no ar desde 1999, sempre com uma audiência expressiva, por isso eu agradeço bastante a vocês pela atenção, o carinho que vocês têm enviado vários e-mails, cartas e telefonemas, e nós aqui estamos muito contentes com a repercussão do programa, tendo consciência exata da oportunidade de estar aqui com o microfone à disposição, procurando passar ideias criativas, usando para isso as vias espirituais e também a poesia, a música, a arte e aquilo de bom que for possível compartilhar com vocês aqui no programa. Vocês acabaram de ouvir essa música de abertura do programa, é uma banda americana chamada Bad English. Essa música se chama Prince of Love e o guitarrista dessa banda é o Neil Schon, que é o guitarrista do Journey. E eu trouxe o CD para cá hoje, apresentei para o Evaldo, e o Evaldo já está louco ali querendo copiar o material. Realmente essa música é muito bonita, o guitarrista tem um trabalho muito considerado, não só no Journey, mas ele tocou com a banda do Santana também, lá por volta do início da década de 70, Evaldo. Você tem uma ideia, ele tocou com o Bad English, que é essa outra banda, ele também tocou com uma banda chamada Hardline, de rock mais pesado, mas ele é mais conhecido pelo trabalho do Journey, o Neil Schon. Mas ele se juntou em 89 e 90 com Jonathan Cain, que era o tecladista do Journey, e fizeram essa banda paralela na época, que se chama Bad English. Tem dois CDs, um CD chamado Bad English e o outro chamado Black Ash. Mas essa música Prince of Love é talvez o maior sucesso deles, é do ano de 1990. Você não conhecia, né, Evaldo? Eu tenho um acervo tão grande de material que eu chego aqui e o Evaldo falou, onde é que você consegue tanta coisa? Ué, eu estou sempre fuçando aqui ali, fora que eu tenho 3 mil CDs. Eu gosto muito de música e desde os 15 anos que eu venho comprando primeiro os vinis, né, depois da década de 90 para frente, os CDs, então tenho muito material mesmo. E aí, na medida do possível, eu compartilho algumas coisas aqui com vocês, que o prazer é de compartilhar. Porque para escutar, eu posso escutar em casa, naturalmente, o material é meu. Mas o prazer de compartilhar, que também é uma forma de levar cultura, arte e espiritualidade de todas as formas. Porque muita gente que trabalha na área espiritual só quer ouvir mantras ou músicas etéreas, como também eu passo aqui. Mas eu faço questão de colocar essas músicas de rock ou de pop para assentar as pessoas com o pé no chão, Evaldo. Espiritualidade não é para fugir do mundo, porque uma grande árvore só é frondosa e só vai para cima se ela estiver bem enraizada. Então, qualquer evolução que a pessoa queira na área espiritual, procura acertar a parte material, se fica bem embasada, pé bem no chão, quer dizer, em primeiro lugar, dê prioridade para o seu equilíbrio entre as coisas espirituais e materiais. Você precisa trabalhar, comer, beber, dormir, estudar, se formar, ou seja, precisa viver, precisa ir ao cinema, ir à praia, namorar, sabe, fazer as coisas legais aqui. O que você precisa evitar são as tolices, as coisas ruins, isso sim, mas as coisas saudáveis, você está reencarnado, é para participar. Se não fosse para participar, você não teria descido para reencarnar mais uma vez. Reencarnou? Vai viver, porque só vivendo que a gente troca nas relações humanas com outras pessoas e só com os outros que a gente aprende um monte de coisas, senão a gente não teria reencarnado. Ainda mais nós que moramos aqui em São Paulo, uma cidade com tantos milhões de habitantes, onde a gente cruza toda hora com milhares de pessoas numa avenida aqui como a Paulista, né? Você vem no metrô, como eu vim de casa para cá no metrô, o metrô cheio, você está cheio de gente em volta, dos mais variados tipos, e o Brasil é rico nisso, porque é um caldeirão cultural e racial maravilhoso, aqui tem de tudo, negro, branco, chinês, japonês, americano, índio, e eu acho isso uma maravilha, aquilo que um racista acha horrível, que é a miscigenação racial, eu acho um arraso, uma maravilha, porque, na verdade, a cor da pele de cada ser humano é uma ilusão. O fato do corpo ser masculino ou feminino é outra ilusão no nível espiritual, porque nós somos consciências universais. Nós não temos essa forma humana, mas estamos humanos no momento. Então, o corpo físico tem uma cor de pele, tem uma etnia, sabe? Você tem toda uma tradição que repercute no seu corpo, esse corpo que você ganhou para essa vida. Entretanto, você desencarna, pode até manter o formato dessa última existência, mas chega uma hora que você transcende e reconhece que você é um corpo de luz e algo a mais. Então, quando alguém pergunta qual é a raça, a melhor raça? A melhor raça é a raça humana, que é a raça da luz, como todas as outras raças espalhadas pelo universo, filhas do mesmo Deus, do mesmo Criador, oriundas da mesma fonte, né? Então, acho a miscigenação cultural que tem aqui no Brasil muito legal. E, estando reencarnado, é bom botar o pé no chão. Tem muita gente que usa o estudo espiritual como fuga. E isso é um perigo. Nós temos que estar bem equilibrados. E o estudo espiritual não é para fazer você fugir do mundo. É para equilibrar você, para que você possa ter novos horizontes e possa olhar as coisas da vida de outros ângulos, com outros paradigmas, um pouco mais abertos, mais responsáveis, mais conscientes, mais espirituais, mas mantendo total equilíbrio. Por isso eu passo algumas músicas aqui, às vezes um mantra, às vezes uma música xamânica, às vezes uma música bem calma, bem new age e às vezes um rock, justamente para contrabalançar as coisas. Bom, eu coloquei ali, pedi pro Evaldo colocar um CD do Tangerine Dream. Não adianta vocês me perguntarem o nome, porque é uma coletânea que eu montei ontem. Eu fui pegando uma música de cada disco e fui juntando. Eu mesmo montei essa coletânea em casa. O Tangerine Dream é a banda alemã de rock progressivo eletrônico. Eu vou usar 3 ou 4 músicas do Tangerine Dream de fundo para contar uma história para vocês. Uma história real. É uma pessoa que desencarnou 2 dias atrás e eu vi. Os espíritos me mostraram. Mas eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. E eu quero contar isso para vocês aqui. O que, que eu vi o guia espiritual da pessoa falar para ela, logo que ela estava já desencarnada, no meio daquela luz, passando de um plano para outro, qual foi a lição que o guia espiritual deu e que eu quero compartilhar para vocês. Naturalmente, que eu vou contar, tá? Eu vou procurar fazer de forma que seja fluente a coisa. Depois eu vou escrever isso, mando lá pelo site do IPPB para as pessoas que estão cadastradas. Mas eu quero registrar logo isso aqui e eu vou contar de improviso. Caso depois vocês vejam o texto escrito, é claro, no texto escrito eu vou elaborar melhor. Aqui eu quero contar de improviso, como se eu estivesse com o Evaldo, falando assim, Evaldo, senta aí que eu quero te contar uma coisa. Se depois eu fosse escrever o que eu contei para o Evaldo, eu elaboraria melhor, colocaria correlações com outros textos, outros autores, enriqueceria o texto. Mas aqui eu quero falar de improviso, como se a gente estivesse sentado no sofá da sua casa. Aliás, o Evaldo está falando, eu também estou sentado no sofá dos rapazes. Então, o Evaldo senta no sofá dos rapazes, eu sento no sofá das moças. E o Tomás, que entrou ali, também vai ficar no sofá dos rapazes, de preferência, né? Se bem que o Evaldo hoje melhorou. Semana passada ele estava com uma camisa cor de mostarda, que só de olhar assim já atrapalhava a concentração. Aí eu fiz uma queixa à diretoria da rádio. Hoje ele veio com uma camisa azul turquesa, né? Melhorou um pouco. E o Tomás está com uma camisa lilás. Mas tudo bem, eu estou bem concentrado, a cor da camisa deles não vai atrapalhar hoje não. Então, o Evaldo vai soltar ali o CD do Tangerine Dream, que é uma coletânea que eu montei, e eu vou falando por cima para que o Tangerine Dream seja a trilha sonora. Eu podia botar uma música New Age, um troço bem suave, não. Eu vou botar um rock progressivo de propósito, tá? Vocês já sabem o motivo. Se você puder em casa fechar os olhos e escutar essas palavras com carinho e atenção, talvez valha a pena, principalmente vocês que perderam familiares e que ficam perguntando como é que a pessoa fica do lado de lá, como é que é essa passagem. Eu acho que contar isso para vocês é uma forma de esclarecimento. Vamos lá. Thank you. o homem havia desencarnado aos 50 anos de parada cardiorrespiratória. Já há algum tempo, ele vinha passando por uma fase de estresse muito profunda. Na verdade, ele era meio nervosinho demais. Isso custou a ele pesadas cargas de energia que oprimiram o seu coração e, ao longo dos anos, fruto de tantas brigas, tantas encrencas, as quais ele não soube resolver, tantas coisas emocionais as quais ele não soube fluir, o seu pobre coração não aguentou e ele, então, saindo para trabalhar, de manhãzinha, caiu duro na rua e, em instantes, tudo se apagou e ele, então, partiu desse plano para o outro. Algumas horas se passaram e ele, dentro daquela inconsciência, naquele sono pós-morte, ele começou a ter alguns sonhos, como se sua vida passasse instantes, da frente para trás, numa visão panorâmica, tudo em sucessivas imagens, bem rápidas. Naquele sonho fantástico, lhe pareceu que mãos invisíveis lhe aplicavam passes, fluindo energias que suavemente o desprendiam na direção dos planos invisíveis. Horas depois, quando finalmente ele despertou, já num lugar extrafísico, fora da Terra, estava à sua frente um ser de luz, o seu guia espiritual, o seu mentor, aquela consciência sutil, tranquila, que o acompanhara por uma existência inteira, secretamente, nos bastidores espirituais, sempre procurando intuir, na mente do seu pupilo, ideias sadias, de paciência, de amor, de lucidez e compreensão. Ali estava aquela presença sutil, era um senhor, um espírito com aparência de ancião, dois olhos brilhando, uma sabedoria profunda, vestindo uma roupa azul, longa, com aquela sabedoria daqueles mestres que todos nós ouvimos falar, aqueles mestres antigos, cheios de serenidade. Estava ele ali na frente, os olhos brilhando e o rapaz sentado, recém-despertado para o plano espiritual. Pelas vias da intuição, que operam mais claramente quando a pessoa está presente no corpo espiritual, o homem sabia que havia desencarnado. E por incrível que pareça, apesar dele ser muito nervosinho aqui no plano físico, o que inclusive lhe custou a vida carnal, ele estava tranquilo ali, porque parece que parte dele reconhecia a natureza espiritual, além do condicionamento da vida carnal de onde ele saíra. Então ele olhou para o guia percebeu que ele estava consciente de que havia desencarnado. Então, pelas vias telepáticas, o seu mentor espiritual lhe explicou todo o processo. Contou para ele que ele havia desencarnado em consequência de uma parada cardiorrespiratória instantânea, por causa de emoções que o apertavam o seu peito já há muitos anos e às quais ele não dera atenção e nem resolvera as suas causas. Explicou para ele que ninguém morria, que o espírito é eterno, já vivia antes do corpo ser formado e continua vivo depois que o corpo se dissolve na Terra. Explicou a ele, usando a sabedoria antiga dos hindus, de que o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. O espírito é eterno, é imperecível. Lembrou a ele que Krishna, há 3 mil anos antes de Cristo já falava isso, lembrou a ele que Cristo também falava da imortalidade da consciência. E foi esclarecendo o rapaz da sua condição extrafísica. O rapaz então levantou, se sentia leve, jovial e percebeu que, embora o corpo espiritual plasmasse a aparência ainda do corpo carnal que ele havia deixado, ele se sentia vibrante, leve, sutil, energizado. Ele se sentia renovado de alguma maneira. E aí o guia espiritual olhou para ele e falou assim: essa é a natureza vibrátil do corpo espiritual, mais sutil, belo, formoso, um corpo de luz. E agora você vai entrar numa nova etapa, sempre aprendendo, porque o espírito eternamente é um aprendiz do todo. E eu vou levar você para outras paragens extrafísicas, para que você possa seguir o curso normal da sua vida imortal, até chegar à necessidade de uma outra vida na Terra ou em outro lugar. No entanto, alguma coisa inquietou o homem, e ele disse ao guia espiritual: olha, eu estou bem. Eu estou aqui nessa luz que você projetou para mim, estou me sentindo bem, sabe? Eu sei que eu desencarnei e eu não estou sentindo nem apego nenhum com coisa nenhuma. Eu sei que minha mulher e meus filhos vão ter que seguir a vida normal, porque eles ficaram lá e quem fica na Terra tem que viver. Naturalmente, independentemente da falta que vão sentir de mim, eles vão ter que seguir suas vidas, vão ter que viver. E eu sei disso tudo, mas tem alguma coisa me incomodando. Dentro aqui de mim tem alguma coisa que eu sinto que não está bem resolvida. Aí o guia espiritual riu e falou para ele: pois é, tem uma coisa que está faltando. Antes que eu leve você para um outro plano consciencial, um outro plano extrafísico, para que você saia deste lugar onde você está aqui, que é entre a Terra e o espaço, entre o plano físico e o extrafísico, precisa que você faça uma última coisa. E ele perguntou: o quê? E o guia espiritual falou para ele: é necessário que antes de partir, você faça uma prece. Oh, então tá joia. Eu vou fazer uma prece aqui, vou erguer meus pensamentos ao Criador e vou agradecer pela existência minha, ser imortal, de que eu morri com o corpo físico, mas continuo vivo do lado de cá. Então eu não morri, eu tô no lucro, né? Só saí do corpo. Eu vou então erguer meus pensamentos para o céu e vou agradecer. E aí o guia espiritual falou para ele: você não vai erguer os pensamentos para o céu, porque o céu não precisa do seu agradecimento. O céu é o céu, simplesmente é o que é, né? O alto é o alto, não depende das emoções humanas nem das preces humanas para nada. Eu quero que você faça outra coisa. E aí o guia espiritual aplicou um passe e abriu um túnel de luz. Por esse túnel de luz, o rapaz via o plano físico. E ele estava vendo o cadáver dele no velório, já que eram horas depois da morte dele. A família em volta, os amigos e tal. E ele ficou olhando ali o cadáver, no caixão, cheio de flores, que não era ele. Embora parecesse com ele, não era ele. O eu real era ele, estava lá fora. Ele olhou para lá e sentiu alguma coisa estranha. E aí o guia espiritual falou assim: sabe o que falta para você? Falta você fazer uma prece para a Mãe Terra, não para o céu. Por quê? Porque a Mãe Terra hospedou você por uma vida inteira. Você viveu por uma vida no planeta, respirou, comeu, bebeu, dormiu no planeta. Você agora, antes de partir, vai fazer uma prece direcionada à Mãe Terra, agradecendo a ela por ter hospedado você em mais uma existência. E outra, olha para aquele corpo, aquele cadáver. Não é você, mas é o envoltório da Terra, que a Terra emprestou para você viver por uma existência na Terra. Faça uma prece e agradeça à Mãe Terra pela hospedagem e agradeça aquele corpo por ter segurado você por uma vida para que você aprendesse as lições necessárias na Terra. E aí, o homem foi tomado de uma emoção muito forte e fez uma prece agradecendo à Mãe Terra, à Mãe Natureza, e agradecendo o invólucro físico ao qual ele havia saído, o corpo, por todas as oportunidades de aprendizado por mais uma vida. E surpresa, quando ele fez a prece para a Mãe Terra, ele sentiu que aquele nó, aquela coisa que estava apertando ele por dentro, se dissolveu. E ele então flutuou na frente do guia suavemente, e o guia flutuou suavemente com ele, e ambos então voaram, indo na direção de planos siderais. E lá fora, no meio das estrelas já, bem longe, ele olha para trás e vê a Mãe Terra ficando lentamente à distância, pequenininha, e ele dá um tchau para a Mãe Terra, finalmente agradecido pela oportunidade de mais uma vida, de mais um aprendizado, e então vai com o guia para outros planos, outros orbes, outros níveis. Enquanto isso, a Mãe Terra, que havia recebido o agradecimento, dá uma piscadinha de olho, uma risada secreta que nenhum ser humano consegue perceber, e a Mãe Terra pensa assim: puxa, que legal, mais um filho que se vai, e que legal, ele agradeceu, puxa, poucos fazem isso, puxa, que legal, e ele agora vai para outros planos, mas eu tenho certeza que um dia ele vai voltar, e quando ele voltar, novamente eu vou estar esperando, novamente eu vou hospedá-lo, novamente eu vou fabricar um corpo para que ele venha aprender as lições necessárias. Ele vai voltar, mas que legal que da próxima vez ele vai voltar sem orgulho, sem tanta irritação. E a sua vida futura, então, será mais rica, mais bonita. E eu vou ficar muito contente de hospedar novamente e dessa feita um espírito melhor, porque é alguém que sabe curvar a cabeça e agradecer pelas oportunidades que tem. Então foi isso, amigos. Eu vi esse diálogo do guia com o homem desse jeito que eu estou contando para vocês, né? É claro que eu coloquei a Terra aí no final falando por minha conta, né? E depois eu vou escrever o relato disso aí e vou elaborar. Mas eu quis compartilhar isso logo com vocês. E para a gente terminar, deixa o tangerindrinho de fundo, tá, Evaldo? Eu quero ler um poema que eu já li aqui algumas vezes, do Shri Aurobindo, que é um dos grandes mestres iogues que eu gosto, sobre vida após a morte. Eu vou ler aqui com a trilha sonora, Evaldo, e deixa a música terminar e a gente faz um intervalo logo a seguir, tá bom? Pode aumentar? Vamos lá. O poema se chama É Isto o Fim? É isto o fim de tudo que fomos e tudo que fizemos ou sonhamos? Um nome não lembrado e uma forma desfeita? É isso o fim? Um corpo apodrecendo sob a laje de pedra ou transformado em cinzas pelo fogo? Uma mente dissolvida, perdido seus esquecidos pensamentos? É isto o fim? Nossas poucas horas que foram e não mais são, nossas paixões outrora tão elevadas, sendo zombadas pela terra tranquila e a calma luz do sol. É isto o fim? Nossos anseios de elevação humana em direção a Deus, passando para outros corações, iludidos, enquanto o mundo sorri para a morte. É isto o fim? Caída está a harpa, ela jaz despedaçada e muda. Está morto o invisível tocador? Porque a árvore tombou onde o pássaro cantava, deve o canto também emudecer? Aquele que na mente planejou, e desejou e pensou, trabalhou para reformar o destino da terra. Aquele que no coração amou, e suspirou e esperou, também chega ele ao fim? imortal no mortal é o seu nome. Aqui, uma divindade artista, em formas mais divinas, sempre se remodela, sem vontade de cessar. Até que tudo seja feito, para o que as estrelas foram criadas, até que o coração descubra Deus e a alma se conheça, e mesmo então, não há nenhum fim. Amigos, já está chegando aí a hora da gente fazer um intervalo. Espero que vocês tenham gostado dessas músicas do Tangerine Dream. O Evaldo está ali emocionado com essas músicas. E o relato que eu contei para vocês que é verdadeiro, e depois eu vou escrever com calma. Quando eu escrever, eu até aviso vocês aqui para a gente mandar para vocês oportunamente. Dá um tempinho para eu poder escrever com calma isso, tá? E outra coisa, semana que vem, como nós vamos ter o feriado na quinta-feira que vem, Corpus Christi, e eu vou estar fora de São Paulo, eu vou deixar gravado um especial de música. E aí o Evaldo está pedindo, por que não passa esse Tangerine Dream maravilhoso, essa seleção que você fez? Tá bom, vou passar o Tangerine Dream com essas músicas bacanas e um outro CD que eu vou escolher ainda no segundo bloco aqui. Talvez seja surprise, vamos ver, vamos pensar. Aguenta um pouquinho aí que já já nós voltamos. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do nosso programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vocês novamente escutaram a maravilhosa música do Bad English, que o Evaldo me obrigou a colocar novamente. Foi a música de abertura do programa. E aqui, enquanto deu intervalo, ele me amarrou aqui na cadeira e foi ali de surpresa. Falou, não, essa música vai ter que passar de novo, porque tem uma pessoa aí que vai surgir na minha vida e ela vai gostar dessa música. É uma mestiça de japonesa com brasileiro e essa música está oferecida para ela. Então ele tomou o controle aqui, eu não pude fazer nada. Dizem as más línguas que mestiço também serve, tipo sumô. Sumô não? Não? Tá bom. É, amigos, eu quero também compartilhar com vocês uma coisa. Eu estou com um CD aqui chamado Language of Love, Music for the Kama Sutra. Olha, uma música baseada na filosofia hindu, o Kama Sutra, aquele livro de posições sexuais antigo da Índia. O disco é do Craig Brewers, Language of Love. E ele tem uma música linda chamada Shanti. E eu quero explicar para vocês a palavra Shanti, que é um mantra. E quero ler um outro texto do Shri Aurobindo, que é muito inspirado em função do relato que eu contei antes para vocês. Eu quero ler isso aqui para vocês, é uma homenagem ao Criador e à criação. Shanti se escreve S-H-A-N-T-I. É uma palavra que vem do sânscrito antigo da Índia, significando paz espiritual. Mas não é a paz do jeito que a gente entende aqui no Ocidente. Para o ocidental, paz é o intervalo entre duas guerras. Então, quando aquele povo não está em guerra com o outro, fala assim, estamos em tempo de paz. Então, isso não é paz, é um intervalo entre guerras. Você fala assim, estou em paz, até alguém pisar no seu calo e você sair na briga. Como o cara que desencarnou aí, que eu contei, era irritadinho. Então, vamos falar de Shanti, paz, que não é essa paz que é o intervalo entre brigas, mas uma paz espiritual, que é um estado de consciência interno que independe das brigas de fora e das guerras que os homens patrocinam. Um exemplo para ficar mais fácil. Jesus falava o seguinte, minha paz não é desse mundo. Ora, que paz que ele estava falando? Não a paz dos homens, que é o intervalo entre brigas, mas uma paz espiritual, uma paz do coração, uma paz que não é desses homens deste mundo, mas uma paz que se carrega dentro da própria consciência como um estado de consciência elevado, de serenidade, de tranquilidade, mesmo diante das adversidades que ocorrem, um estado de tranquilidade na alma que procura pensar e sentir as coisas de forma ponderada, procurando observar em cada coisa a lição que precisa ser aprendida e procurando evitar as emoções pesadas, mesmo quando tentado pela mediocridade das pessoas ou dela mesma, mesmo quando espetado pelas tolices dos outros, ela procurar manter um equilíbrio dentro de si, que eu sei que não é fácil, é claro, mas isso é Shanti, uma paz interna, uma paz que não se explica, só se sente. Isso é Shanti. E eu quero oferecer uma música para vocês desse disco Language of Love, chamada Shanti, cantada como um mantra, enquanto eu vou ler um texto do Aurobindo, extraído do livro Sabedoria de Shri Aurobindo, da editora Shakti. Essa editora, inclusive, fechou esse livro agora, é difícil de achar. E eu quero oferecer essa música Shanti ao mestre Shri Aurobindo, que tomara que esteja escutando o programa em algum lugar do plano espiritual superior. Aurobindo, um abração para você, eu aprendo muito estudando seu trabalho e os seus poemas inspirados. Então ofereço para você essa música Shanti, enquanto eu leio um texto seu para as pessoas aqui da cidade de São Paulo, você que era um mestre hindu que desencarnou na década de 50 do século 20, seus escritos estão aqui hoje no Ocidente e eu me sinto feliz de compartilhá-los com os ouvintes do programa Viagem Espiritual. Vamos lá, Evaldo? Coloca, por favor, a música 7, a última do disco, só confere se é a última. É Language of Love, Craig Brewers, nome do músico, a música Shanti. E eu vou ler um texto do Aurobindo enquanto vocês escutam esta pérola. Deixa ela no repeat, tá? Porque eu vou ler o texto e assim que eu quero que a música for acabando, você deixa ela no repeat para o pessoal poder curtir um pouco disso aí, tá bom? Vamos lá.
Shanti. Shanti.
levanta teus olhos em direção ao sol. Ele está lá, nesse maravilhoso coração de vida e luz e esplendor. Observa a noite, as inúmeras constelações cintilando como outras tantas fogueiras solenes do eterno, no silêncio ilimitado, que não é nenhum vazio, mas pulsa com a presença de uma única existência, calma e tremenda. Olha lá Orion, com sua espada e cinto brilhando, como brilhou aos antepassados arianos há 10 mil anos atrás, no começo da era ariana. Sirius, no seu esplendor. Lyra, percorrendo bilhões de milhas no oceano do espaço. Lembra-te que estes mundos inumeráveis, a maior parte deles, mais poderosos que o nosso próprio, estão girando com velocidade indescritível ao aceno desse ancião dos dias, a quem ninguém, exceto ele, conhece. E, contudo, são milhões de vezes mais antigos que teu Himalaia, mais firme que as raízes de tuas colinas, e assim permanecerão, até que ele, à sua mercê, sacuda-os como folhas murchas da eterna árvore do universo. Imagina a perpetuidade do tempo, considera a incomensurabilidade do espaço, e então, lembra-te que, quando estes mundos ainda não existiam, ele era ainda o mesmo. Observa que além de Lyra, ele está, e no longínquo espaço, onde as estrelas do Cruzeiro do Sul não podem ser vistas, ainda assim, ele lá está. E então, volta à Terra e considera quem é este ele. Ele está bem perto de ti. Repara naquele homem idoso que passa perto de ti, abatido e curvado, apoiado em seu bastão? Imaginas tu que é Deus quem está passando? Há uma criança rindo e correndo ao sol. Podes tu ouvi-la, ouvi-lo nesse riso? Não. Ele está ainda mais próximo de ti. Ele está em ti. Ele é tu mesmo. És tu quem ardes lá longe, a milhares de milhas de distância, nas infinitas extensões do espaço. És tu que caminhas com passos confiantes sobre os turbulentos vagalhões do mar etérico. És tu quem colocaste as estrelas em seus lugares e teceste o colar de sóis, não com as mãos, mas por este yoga, esta vontade silenciosa, impessoal e inativa, que te colocou hoje aqui, ouvindo a ti mesmo em mim. Olha para cima, ó filho, e não sejas mais medroso e cético. Não temas, não duvides, não lamentes, porque em teu aparente corpo está aquele que pode criar e destruir mundos com um só sopro. Onde quer que tu vires um grande fim, fica seguro de um grande começo. Onde uma monstruosa e dolorosa destruição estarrece tua mente, consola com a certeza de uma grande e vasta criação. Deus está não apenas na pequenina voz tranquila, mas também no fogo e no turbilhão. Essa música, gente, chama-se Shanti, é um mantra, paz espiritual, extraída do CD Language of Love, Music for the Kama Sutra, do artista inglês Craig Bruce. Seguinte, semana que vem, como é quinta-feira feriado, eu vou fazer um especial musical, não vou estar em São Paulo, então já vou deixar gravado aqui o programa hoje. O que, que nós vamos fazer, Valdo? Vamos deixar esse CD do Shanti. Metade do programa vai ser esse mantra, com as outras músicas do disco, e a outra metade o Tangerine Dream, que tal? Um especial musical, meio mantra, meio progressivo. O pessoal, então vocês preparem já uma fita para gravar quinta-feira que vem, um especial com essa música e as outras desse disco, e o Tangerine Dream que eu passei na primeira metade do programa. Amigos, o programa nessa altura já está todo fora do trajeto do que eu tinha planejado. Eu estou aqui com umas partes da Bíblia que falam de saídas do corpo e outras coisas, mas o programa já tomou um outro rumo. O relato que eu contei já levou o tempo e adentrou o recinto ali um sujeito com a camisa lilás, né? A barba por fazer, tá parecendo um urso, mas um urso de lilás fica meio estranho, não fica não? Gente, e aí já alterou um pouquinho o trajeto do programa. Eu tô aqui, o Evaldo não para de chorar ali no estúdio, gente. Ele ficou emocionado com... Eu tava conversando com ele aqui em off. Não tem como escutar uma música como essa, Shanti, se não pensar em alguma coisa maior. Só alguém muito tapado, ou muito medíocre, ou muito triste, é que não consegue abrir a consciência escutando uma coisa dessas. E eu sei o poder que uma música dessas tem de abrir o sentimento de alguém, fazer pensar em algo maior. Às vezes o pessoal fala, ah, você botou muita música, é o momento, é o que precisava naquele instante e aquilo que eu sentia. E eu não tenho condições de explicar mais tecnicamente mais nada, meu coração já me tomou. Existe um mantra relativo ao Krishna, Evaldo. O Krishna, o grande avatar, o grande mestre hindu, que eu também sou apaixonado, assim como eu gosto muito do Buda e de Jesus. Chama-se, deixa eu ver se eu lembro, Chitachor. É um dos nomes do Krishna, Chitachor. Sabe o que significa? Ladrão de corações. Significa aquele que vem e leva seu coração e fala, seu coração não é mais seu, é meu. Tá acabando o programa? Quantos minutos faltam? Ué, acabou já? Não acredito. Tem certeza? Você adiantou o relógio. Você tem certeza que o programa acabou? Eu ia contar aqui um lance do Krishna, não vai dar tempo? No próximo programa? No próximo programa musical, vai ter que ser pro outro. Gente, desculpa, mas o tempo passou aqui e eu não vi. Olha, desculpa, mas vai ter que ficar pra próxima. Na próxima eu vou fazer um mix, falar um pouquinho do Krishna, um pouquinho da Bíblia com as saídas do corpo. Olha que paradoxo, né? E vou juntar e harmonizar o ensinamento hindu com o cristão numa coisa só, falando das saídas do corpo. Gente, o tempo passa rapidinho. Brigadão aí pela audiência de vocês, tá? Deixa tocando o Shanti aí de fundo até a gente soltar a vinheta final, Evaldo. E o Evaldo tá pedindo para falar, perguntar para vocês se essas músicas tocam em outra rádio. É sacanagem falar isso, Evaldo, né? O pessoal sabe que é só aqui. E eu andei sabendo também que tem o diretor de uma outra rádio aí que você foi conversar, que o cara tá... Eu posso falar? O Evaldo falou que foi lá na Kiss, né, que é nossa companheira aqui da mesma rede, do mesmo prédio, foi falar, poxa, melhora a programação de rock aí, né? Aí disse que o diretor da Kiss falou com ele, eu sei, você ficou passando essas músicas de qualidade lá no programa do Wagner, e aí você quer me cobrar, que eu posso fazer o acervo que eu tenho é esse. Ué, vem aqui que eu te empresto algumas coisas e te dou umas dicas pra você melhorar a programação de rock da Kiss também. É só você vir até aqui, ter humildade que eu chego aqui e te dou umas dicas, né? E o Tomás tá chegando e tá falando, é verdade mesmo, só tem esse programa que passa essa música mesmo. Então tá goleada nas outras rádios. Gente, deixa de sacanagem, né? Desejo pra vocês um bom final de noite. Semana que vem, escutem o programa que eu vou deixar gravado com as músicas, tá bom? Um abração.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.